בעזרת השם, אהוביי וידידיי, אז אין שתם דף צדיק ט, עמוד בית, נעוד שמלינה דו דף. גיד עד השם שהתבשל. הנים רנדו, וימוז נמשנה בדף צדיק ו, עמוד בית. כי כוונדו, גיד עד השם, נרב פרויבידו, או פדסו, ג'יקן נאום קשר, פוי, קוזידו, junto com outros alimentos numa só panela. Então, em primeiro lugar, temos o problema de não tentar, como a gente tratou nos últimos da PIM, pode ser que esse aí, pedaço de alimento não kasher deu gosto nos outros alimentos. E por isso, se não temos uma grande quantidade dos outros alimentos, toda a panela está proibida. Além disso, além deste problema, quero dizer, mesmo que temos uma grande quantidade de alimentos, de maneira que o gosto dessa carne proibida não se espalhou no resto da panela, mesmo assim, vimos na Mishnah que o próprio pedaço de carne deve ser retirado. Então, se temos vários pedaços de carne numa panela, um deles é proibido, é carne de porco. Os outros são carne kasher. Então, além da primeira condição que vimos que temos que ter uma grande quantidade de alimentos na panela para que a panela seja kasher, além disso, vamos ter que pegar todos os pedaços e jogar fora. Na suspeita que qualquer um deles pode ser a carne de porco e não podemos comer nenhum deles. Pergunta a Agmará, Veliv Til Beruba, por que a gente não aplica aqui a regra de Bitul Berov? A regra de Bitul Berov diz que aprendemos de um outro passuk na Torá que algo proibido que se misturou com duas outros pedaços que são permitidos, por exemplo, um pedaço de carne proibido se misturou com dois permitidos, dois pedaços de carne kasher, bitul berov, a minoria se anula na maioria. Logo, é permitido comer todos os pedaços, contanto que não dá para reconhecer, porque se dá para reconhecer, óbvio que uma vez que a gente sabe que esse é o pedaço proibido, ele deve ser retirado, mas se não dá para reconhecer, a gente vai atrás da maioria. Por isso, pergunta maravilha, já que temos um pedaço de carne proibida e vários pedaços de carne kasher, deveria ser permitido comer todos os pedaços da panela segundo essa regra de Bitul Berov? Responde Agmará, Briá Shanei. Nesse caso, do Guida Nashé, já que o Guida Nashé, esse nervo por inteiro, estava na panela, ele é considerado uma Briá, ou seja, uma unidade da criatura do mundo. Tem então, algo completo, uma unidade, um membro completo, Briá, e por isso isso tem uma certa importância maior. E com relação a esta peça que tem essa importância, não rege a lei de Bitul Berov. Algo que tem importância de Briá não se anula. Assim também, pergunta a Agmará com relação à continuação da nossa Mishnah. Vimos também que um pedaço de carne, não kasher, também, que caiu na panela, também a gente não pode comer todos os pedaços. Novamente, pergunta a Agmará, Velifti Deruba, por que nesse caso a gente não aplica a regra de Bitul Berov, dizendo que é permitido agora comer todos os pedaços uma vez que a maioria dos pedaços são kasher? Com relação a um pedaço de carne, não podemos responder, como dissemos acima, que é uma unidade inteira, porque é só um pedaço de carne. Fala, Gemara, entre parênteses. Existe uma opinião que diz, ou seja, qualquer pedaço, qualquer unidade de alimento que às vezes ele é contado por unidade, então ele já tem uma certa importância e não mitbater, e não se anula. Por exemplo, ovos. Na época, falamos para os que se vendiam ovos por peso, e às vezes se vendia ovos por unidade. Já que às vezes no mercado se contava os ovos por unidade, isso dá uma certa importância comercial para esta unidade, uma vez que ela tem uma certa importância, já que ela é contada por si só, é uma unidade, isso dá uma importância a esta peça, e novamente, a gente diz que l'homme de bater, mesmo que esta peça proibida está entre outras que são kasher, não se aplica à regra de Pitulberov, já que essa peça tem importância. Então, segundo essa opinião, dá para entender, porque a carne, às vezes, é vendida por peso, e às vezes, pedaços de carne eram, na época, vendidos por unidade. Por isso dá para entender, a Mishnah que diz que esse pedaço de carne não kasher não se anula, mesmo que ele está entre outros pedaços kasher. A gente não aplica a regra de Bitul, dizendo que a minoria se anula entre a maioria. Ela le mande amar e c'è dal cori malicia di numai che meima. Porém, existe uma outra opinião que diz que somente unidades que sempre, sem exceção, são vendidas por unidades, somente então elas têm importância e l'homme de batlim não se anulam na maioria. Sendo assim, já que o pedaço de carne às vezes é vendido por peso, ele não tem tal importância, já que ele tem uma importância menor, então devemos aplicar a regra de Pitulberov, e quando um pedaço se mistura com outros dois, deveria ser permitido comer os pedaços de carne que estão na panela? Responde Agmará, Shani Hatiha, Oil, Veuralit Kabedo e Freorhim. Já que esse pedaço de carne é uma porção que pode ser servida perante um hóspede, um pedaço de alimento que tem uma importância, tem o tamanho bastante para ser servido por si só para um hóspede, isso também dá uma importância para esta unidade. E também nesse caso, sempre que é um pedaço inteiro que pode ser servido por si só, já ele tem uma importância e já não se anula. Então, a Mishnah trouxe dois exemplos. Em primeiro lugar, a Mishnah trouxe exemplo de um Gida Nashe, um nervo proibido que se misturou na panela e ele lomit bater, ele não se anula entre os outros que são kasher. Assim também, o pedaço de carne não se anula entre os outros. Explica a Gemara. Vetzlicha, eram necessários esses dois exemplos. Se fosse mencionado somente o primeiro exemplo, eu poderia achar que somente nesse primeiro exemplo do Gui, já que é uma unidade da criação, é um membro inteiro por si só, ele tem importância e não se anula e é proibido comer ele entre os outros. Porém, um pedaço de carne, que não é uma unidade inteira, talvez, a gente vai dizer que quando ele se mistura com outros, a gente vai atrás da maioria e é permitido. Por isso foi necessário escrever a segunda lei. E se fosse mencionado somente a segunda lei, eu poderia achar que somente nesse caso ele não se anula, porque ele tem uma importância que ele pode ser servido para entre as visitas. Já no primeiro caso, que não é algo que pode ser servido, ele não tem tanta importância, ele se anula atrás da maioria. Por isso mencionamos dois casos para dizer que se temos uma unidade inteira, como por exemplo um membro inteiro ou um bicho inteiro, mesmo que ele se mistura com outros alimentos, e mesmo que não dá para reconhecer, a gente não diz Biturberov, a gente não diz que ele se anulou e a gente vai atrás da maioria e é permitido comer, não, já que se trata de uma unidade inteira. E assim também, se tratando de um pedaço grande bastante para ser servido para um hóspede, também ele tem essa importância e não se anula perante os outros. Já um pedaço pequenininho de carne não kasher, que se misturou com outros pedaços de carne kasher, e não dá para reconhecer qual que é o pedaço kasher e qual que é aquele que não é kasher, a gente diz Biturberov, a gente diz que o pedaço não kasher se anula, bater entre os outros que são kasher, e é permitido comer tudo. Daresh Rava Barhana, diz o Rava Barhana. Na nossa Mishnah vimos que um pedaço de carne não kasher caiu na panela. Se o pedaço dá gosto em toda a panela, então é proibido comer todo o conteúdo. E se não dá gosto, é permitido. Falou Rava Barhana, Chaticha Shenevela Veshedag Tamé. Este pedaço de carne ou de peixe não kasher, e na oseret, a titem tambarot e kipau bachatichot. ele só vai proibir o conteúdo da panela se ele conseguiu dar gosto em todo, tudo que está dentro. Então o gosto se dilui no molho, nos pedaços e etc. Se ao total a gente faz a conta que esse pedaço de alimento não kosher consegue dar gosto no resto da panela, está tudo proibido. Assim falou Rav Barchana numa primeira instância. Depois, o que Rav Amora Alei, ele mandou um aluno avisar, Vederash, falou que ele mudou de ideia um pouco. Ele diz o seguinte: Keivan Shinatan Tamba Hatiha, na verdade, este pedaço de carne não kasher, mesmo que ele é incapaz de dar gosto em toda a panela por si só, se este pedaço de carne ele conseguiu dar gosto em um segundo pedaço, este segundo pedaço é considerado taref. E já que se trata de min e minó, já que se trata do mesmo tipo de alimento, esse segundo pedaço, por sua vez, proíbe e causa que toda a panela não é kashé. Eu vou esclarecer. Esse conceito que foi dito é o conceito de Hanan, chamado de Hatichá Naaset Neveilá. Ou seja, decretaram os sábios, assim explica o Tosot, que se temos um pedaço de carne que se tornou proibido por algum motivo, porque ele absorveu o gosto de carne não kasher, então ele passa a ser considerado como se fosse uma carne não kasher. Então, se um pedaço de carne kasher absorve gosto de carne não kasher, a gente considera esse segundo pedaço como sendo a própria carne não kasher. Muito bem. Agora, temos a opinião do Reb Yehuda. A gente está agora seguindo a opinião do Reb Yehuda, que diz, min beminó e não bater. O Reb Yehuda diz, já mencionamos isso uma vez, que se temos um pedaço de carne não kasher que se misturou em legumes, então o gosto se dilui nos legumes, e se a quantidade de legumes é grande, pode comer os legumes, uma vez que o gosto se diluiu, não conseguiu dar gosto. Porém, se tratando do mesmo tipo de alimento, por exemplo, carne não kasher com carne kasher, que é exatamente o mesmo tipo de carne, simplesmente um passou o processo de shechitar e o outro não. Nesse caso, isso é chamado de min beminó, a mesma espécie de alimento. Nesse caso, diz o Reb Yehuda, que está tudo proibido, independente da quantidade de alimento kasher que a gente tem na panela. O Reb Yehuda sustenta min beminó e não bater. Uma mistura feita pelo mesmo tipo, mesma espécie de alimento. Então, mesmo que a gente vai ter uma grande quantidade na panela de comida kasher, e um pequeno pedaço de comida não kasher, toda a panela vai estar proibida. Uma vez que não temos um gosto diferente que dilui e apaga o gosto da carne proibida. Por isso diz o Reb Yehuda que se carne não kasher caiu dentro de uma panela de carne kasher, está tudo proibido independentemente da quantidade de carne que tinha na panela. Essa é a opinião de Reb Yehuda. Logo, diz o Rav, aqui na nossa sugiá, que se tínhamos um pedaço de carne não kasher, e esse pedaço de não kasher conseguiu dar gosto num segundo pedaço. Esse segundo pedaço, já que ele está na panela, e a panela também é de carne, o segundo pedaço é da mesma espécie da carne que está na panela, isso é min beminó, e por isso toda a panela se torna proibida. Amar lei Rav Safra le Rabai, pergunta o Rav Safra para o Rabai. Michde, vejamos só. Rav keman amar eshmaite kei bilda mar beminó lo batil. O Rav, ele está se baseando na opinião de Reb Yehuda, como explicamos, que diz que min beminó, uma mistura da mesma espécie, não se anula e está tudo proibido. Mai ira kinatan tam, porque diz o Rav que se o primeiro pedaço deu gosto no segundo pedaço, o segundo pedaço, já que é a mesma espécie do resto da panela, então está tudo proibido. Kilona tantam, nami, mesmo que o primeiro pedaço não conseguiu afetar um segundo pedaço, ele por si só também é a mesma espécie de alimento que está dentro da panela. E por isso, porque o Rav disse que se o primeiro pedaço deu gosto no segundo, o segundo proíbe toda a panela. Ele deveria dizer diretamente que o primeiro pedaço, seguindo a opinião de Rabiúda, já que é a mesma espécie da panela, está tudo proibido. A Gemara traz duas respostas para isso. Amarlei respondeu então outro, Ahamaskinam Beshekadam Vesilkou. Se trata que a pessoa tirou para fora o primeiro pedaço. Então, o primeiro pedaço entrou na panela, entrou em contato com o segundo pedaço. Depois ele foi retirado. Por isso, já que o pedaço de carne não kasher, o original, foi retirado, agora ele não afeta mais a panela, uma vez que ele já foi retirado. O que pode afetar agora a panela é o segundo pedaço. Por isso falou o Rav que se o segundo pedaço recebeu o gosto do primeiro, ou seja, a carne não kasher afetou um segundo pedaço de carne, esse pedaço de carne é considerado hanan, hanaset nevirá, ele é como se fosse o próprio alimento proibido, e uma vez que ele se mistura numa panela da mesma espécie, segundo a opinião de Abiúda, está tudo proibido. Essa é a primeira explicação. Rava amar, Rava traz, mas segunda expressão que diz, afilo tem uma louca da mesilkou. Podemos dizer que a pessoa não tirou para fora o pedaço de carne, não kasher, o primeiro original. Por que aqui, então, dissemos que se o primeiro pedaço deu gosto no segundo, que a panela está proibida? Havimin meminó vedavar acher, vecholmin meminó vedavar acher, saleket minó keimi sheinó, vesheinó minó rabé alav umbatlo. Ou seja, a opinião de Rebiuda, como a gente falou, é que se um pedaço de carne não kasher cai dentro de uma mistura, de uma panela da mesma espécie, realmente é tudo proibido. Porém, isso, se um pedaço de carne caiu numa panela de carne. Porém, como é que vai ficar a lei se um pedaço de carne caiu numa panela que contém carne e verduras misturados? E dentro desses dois, caiu um pedaço de carne. Segundo a regra que é citada aqui, a gente diz saleik, ou seja, a gente ignora a carne que é da mesma espécie do pedaço que caiu dentro, e as verduras anulam. Através das verduras, a gente fala bater berov. Através das verduras, diz o Rav, o gosto se dilui e está permitido. Mesmo que temos uma mistura de carne com verduras, e a carne é a mesma espécie do pedaço que caiu, mesmo assim, já que tem também uma outra espécie, está tudo permitido. Assim diz o Levita. Por isso, nesse caso, a gente diz que a primeiro pedaço de carne não conseguiria proibido da panela se não fosse o segundo. Antes de resumir, eu vou mencionar as famosas palavras do Tosfot em vários locais no Shas, entre eles aqui. O Tosfot faz a seguinte pergunta: como é que pode ser que o pedaço de carne que caiu dentro da panela ele deu gosto num segundo pedaço de carne? Se em toda a panela temos uma grande quantidade, então o gosto que sai da carne de porco, por exemplo, se dilui em toda a panela, em todo o molho, em todos os pedaços, de maneira unânime. Como é que pode ser que um pedaço por si só recebeu o gosto da carne não kasher? Explica o Tosfot que se trata do seguinte caso. Tínhamos um pedaço que estava em cima dos outros, de maneira que tinha um pedaço em cima desse todo monte de pedaços que estava para fora do molho. Tinha um pedaço que estava completamente fora do molho da panela. E em cima deste pedaço caiu um pedaço de carne de porco, por exemplo. Nessa situação, o gosto da carne de porco não se espalha em toda a panela, porque ele não está envolto pelo molho da panela. Ele afeta somente o pedaço de baixo com o qual ele está em contato. E sobre esse caso, a Gemara está falando. Então falou a Gemara que se este segundo pedaço recebeu o gosto da carne de porco, então é considerado hanan. Hanaset nevelal. Se a gente vê, a gente diz que esse segundo pedaço é como se fosse a própria carne proibida. E por isso, seguindo a opinião de Rebiuda, se tratando de uma panela da mesma espécie, toda a panela se torna proibida, uma vez que o segundo pedaço que absorveu o gosto do porco, agora ele cai numa panela de carne, um pedaço de carne, uma panela de carne, segundo a opinião de Rabi Yehuda, toda a panela está proibida. Vamos agora começar a próxima Mishnah, que volta a tratar das leis de Gidon HaShem, do nervo ciático proibido. Fala então a Mishnah. Noheg betehorá, a lei que nos proíbe comer o Gidon HaShem, o nervo ciático, é válida com relação a animais puros, animais kashê. Vei noheg betmeá, porém essa lei não existe com relação a animais não kashê. Não temos, se tratando de um animal não kashê, por exemplo, um cavalo, não tem nenhuma proibição de comer o nervo ciático. Talvez é proibido de comer a carne do cavalo por ser um animal não kashê, mas não temos a proibição de Gidon HaShem. A proibição do Gidon HaShem só é válida com relação a animais kashê. Já o Rebbe Yehuda Omer, o Rebbe Yehuda discute, a lei do Gidon HaShem é válida também com relação a animais não kashê. Então se a pessoa vai comer a carne da região traseira do cavalo, a pessoa vai ter duas proibições. Em primeiro lugar, comeu carne não kashê, de um animal que não é kashê. Em segundo lugar, também comeu Gidon HaShem. Essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Ama Rebbe Yehuda, e agora argumenta o Rebbe Yehuda contra a opinião de Chachamim. Ve'alo bibnei Yaakov ne'esar Gidon HaShem. Ve'adan bema tme'a muteret lahem. A gente vê que desde o episódio de Yaakov Avinu, do patriarca Yaakov, muito antes do recebimento da Torá, já fomos proibidos de comer o Gidon HaShem. Mesmo que nessa época era permitido comer carne de animais não kashê. Nessa época ainda não recebemos a Torá, não tínhamos ainda as proibições de carne kashê. A gente vê que a proibição do Gidon HaShem já existia antes da proibição de comer carne não kashê. E por isso, essa proibição continua sendo válida também com relação a animais proibidos pela Torá. Amrulo, responderam com a caminho para o Rebbe Yehuda, não. Bessinai Neymar, ela shnichtav mkomo. Na verdade, somente a partir da outrora da Torá no Har Sinai, somente então que o povo de Israel ficou proibido de comer o Gidon HaShem. O fato é que a Torá contou o episódio de Yaakov Avinu, a Torá simplesmente menciona isso para a gente saber qual que é o motivo da proibição. Por isso a Torá diz o episódio com Yaakov Avinu e diz que por causa disso, futuramente, o povo de Israel foi instruído de não comer o Gidon HaShem. Mas a proibição só passou a ser válida depois da outrora da Torá. A Gemara conclui, então, que o Rebbe Yehuda sustenta que Isur halal Isur, ou seja, o Rebbe Yehuda sustenta que temos um animal não kasher, e então, além da proibição de comer carne não kashê, sobre esta proibição, cai, rege mais uma proibição, a proibição de Gidon HaShem. Ou seja, todo o corpo, a carne e os nervos de um animal não kashê estão proibidos por não serem kashê. Além disso, vem uma segunda proibição, proibição de comer o Gidon HaShem, que ela cai, ela rege em cima de uma proibição já existente. Isso é chamado de Isur Halal Isur, uma proibição que ela cai em cima de uma outra proibição. Já existia uma proibição básica, em cima desta vem uma segunda. Essa vale, Buda, Isur Halal Isur, será que realmente essa é a opinião de Buda? Assim como a gente vê na nossa Mishnah, vê a Tânia, olha só o que diz uma braita, Rebbe Yehuda, Omer, fala Rebbe Yehuda, Yachol tehe livlat of tamem etamem gadim e beit amliá. A gente sabe que uma ave kasher, por exemplo, uma galinha, quando morre, não através de uma shkita, ela se torna impura. Logo, a pessoa que come um kazait, um pedaço da carne, dessa carne proibida, além de transgredir uma proibição de comer a carne de um animal que não morreu através de uma shkita, a pessoa se torna impuro, e assim também suas roupas se tornam impuras. Como é que fica a lei com relação a aves não kashê? Será que também, neste caso, a gente diz que o corpo desta ave é impuro e impurifica a pessoa? תמוד לומד, הספיקו לביודה, פרנמוס ופסוק ג'יז, נבראו טרפה לא יאכל לתום הבא. Egito no passou que vocês não são proibidos de comer esta ave e você, se comer, vai se impurificar. Deduzimos aqui: Misha Yisrom Mishum Baltochel Nevelá Yatzazé Shel Yisrom Mishum Baltochel Nevelá. Aprendemos nesse passou que somente aquelas aves cuja proibição de comer é para a proibição de ser uma nevelá, de um animal que morreu não através de uma shkita, nesse caso a pessoa se impurifica. Já um animal que é proibido de comer sua carne, não por não ter passado uma shkita, e sim por ser uma ave não kasher, nesse caso, a carne não se impurifica. A gente vê que sustenta o Rebiuda, que uma vez que já temos a proibição de comer a carne não kasher, não pode, sobre esta, cair mais uma segunda proibição de comer e de se impurificar. Como é então que diz o Rebiuda nossa Mishnah Kisur Halisur, que diz o Rebiuda que o guida nashe de um animal não kasher está proibido? A princípio isso é uma contradição. A Gemara propõe uma resposta. Vichiteima, talvez podemos dizer que a savar en megidim benotentam. Talvez o Rebiuda sustenta que em Begdim Benotentam, ou seja, como a gente viu no dafo anterior, um nervo não tem nenhum gosto. E por isso ele não é proibido junto com a carne do animal. Ou seja, é proibido comer carne de porco, carne de cavalo. Porém, o nervo desses animais, já que não tem nenhum gosto, não está incluso nessa proibição. O Betmeanam Isur Gidika Isur Tmealeika. E aí vem a proibição de comer o Gidenashe, comer o nervo ciático, e é válido com relação a esses animais. Ou seja, o Rebiuda não está dizendo na Mishnah que temos uma proibição que recai, que é válida em cima de uma primeira. Não, ele está dizendo sobre os nervos que não são inclusos na proibição de comer o animal não kasher. Neste caso, fala o Rebiuda que os nervos estão proibidos. Fala agora, a gente não pode explicar a opinião do Rebiuda dessa maneira. Olha só a Braita a seguir. Lá vamos ver que não é essa a opinião de Rebiuda. Vê a Tânia, como diz a Braita, Haochel Gid Anashe Shel Bemat Me'a, apesar que come o Gid Anashe, o nervo ciático de um animal não kasher, Rebiuda Mechayev Shtai. Diz Rebiuda, a pessoa vai ser punida duas vezes. Uma, em primeiro lugar, por ter comido carne não kasher, porque esse nervo faz parte do corpo de um animal não kasher. E em segundo lugar, a pessoa comeu o Gid Anashe, comeu o nervo ciático. Já o Rebbe Shimon Poter, o Rebbe Shimon diz que a pessoa está isento. De qualquer maneira, a opinião de Rebbe Yuda é que o nervo está proibido também por fazer parte da carne não kasher e também por ser o Gid Anashe. A gente vê que a opinião de Rebbe Yuda é que a proibição de um porco inclui os seus nervos e assim também dos outros animais não kasher. Então volta à questão: como é que disse o Rebbe Yuda na nossa Mishnah que a proibição de Gid Anashe é dita também com relação a animais impuros, se vimos que a opinião de Rebbe Yuda na Braita é que é Nisur Halissur, é que uma proibição não pode valer em cima, não pode recair em cima de uma primeira já existente, se o animal já está proibido por ser não kasher, isso inclui os seus nervos, é óbvio então que sobre esta não pode cair uma segunda proibição de comer o Gid Anashe. Responde a Gemara. Leolam kasavar yesh gidin benotentam. Realmente, a opinião de Rebbe Yuda é que o nervo está incluso na proibição de comer a carne do animal não kasher. Ve kasavar noheg beshalil ve isur gid ve isur tuma be'ad adad ekatei. Porém, mesmo que geralmente sustenta o Rebbe Yuda que uma segunda proibição não pode existir em cima de uma primeira, porém, nesse caso, as duas proibições, elas são criadas juntas. Porque já que sustenta o Rebbe Yuda, fala a Gemara, que a proibição de Gid Anashe, ela já existe mesmo no feto, dentro da barriga da mãe. Então, de uma só vez, são criadas a proibição de comer carne não kasher e a proibição de Gid Anashe. Na hora que o feto é criado, sua carne não é kasher, e o seu nervo já é proibido por Gid Anashe. Já que as duas proibições passam a ser válidas juntas, no mesmo instante, nesse caso, podemos ter duas proibições sobre um só objeto. Geralmente, uma vez que uma proibição já existe, não tem como existir uma segunda em cima disso, mas nesse caso, as duas passam a valer juntas. Fala Gmará, Mimat e Tamart, Hari, será que você pode dizer no Rebbe Bashalim que realmente o Rebuda sustenta que a proibição de Guida Nashé já é válida até mesmo no feto, na barriga da mãe? Veatan, olha só o que diz a Mishnah, a gente já viu essa Mishnah no Rei Bashalim. A primeira opinião da Mishnah diz que realmente a proibição de Guida Nashé é válida com relação a um feto dentro da barriga da mãe. Já o Rebuda diz que essa proibição não é válida com relação a um feto dentro da barriga da mãe, a proibição de Guida Nashé, assim também com relação ao sebo. Ou seja, se o Rebuda está dizendo que a proibição de Guida Nashé não existe enquanto o filhote ainda é um feto, e naquele instante, já que a carne do animal é criada, se trata de um animal não kasher, por exemplo, um filhote de porco, então a carne do animal, o corpo do feto, já está proibida, já está proibido, então não tem como, depois disso, passar a existir uma segunda proibição de Guida Nashé. Já que a opinião de Rebuda é que enquanto o animal ainda é um feto, não rege a proibição de Guida Nashé. Responde a Gmará. Hani menino gabei teorá, drachmana amar kol behemat ochelo, aval betmea noheg. Responde a Gmará, muito interessante. O que disse Rebuda na Mishnah mencionada, isso se trata com relação a animais caché. Se trata de um animal caché, um feto que estava dentro da barriga da mãe, e a mãe passou um processo de shkita, o que é chamado de ben pkuá, como a gente viu no perek anterior. Nesse caso, realmente, fala o Rebuda, que uma vez que a mãe passou o processo de shkita, todo o corpo do filhote está permitido, incluindo o Guida Nashé. Por isso falou o Rebuda que o Guida Nashé deste filhote está permitido. Porém, com relação ao animal não kasher, que não existe o conceito de shkita, com relação ao animal não kasher, a proibição de Guida Nashé já é válida, até mesmo enquanto é um feto dentro da barriga da mãe. Insiste a Gmará e pergunta, o Mi, Matzi, Tamar, Detervalo, Dade, Adade, Kato. Mesmo assim, é impossível falar que a carne e os nervos são formados no feto simultaneamente, e por isso as duas proibições passam a existir juntas. Vatnan, como diz a Mishnah, al elu tumot anazir megaleach, em quais casos o nazir, que não pode se impurificar, se ele se impurifica, ele tem que cortar o cabelo e trazer um sacrifício e fazer todo o procedimento. Fala a Mishnah, alamet, sobre um nazir que se impurifica para um corpo de um morto, ou o nazir que entra em contato com um pedaço do corpo do morto. E sobre essa Mishnah, a gente perguntou, se já foi dito que ele se impurifica, se ele entra em contato com um pedaço do morto. É óbvio que se ele se encontra em contato com todo o corpo do morto, ele está impuro. Porque a Mishnah citou os dois casos, poderíamos mencionar somente o segundo. Explica o Rabbi Yochanan. A segunda lei mencionada na Mishnah se trata de um nazir que entrou em contato com um pedaço de um corpo de um morto. E a primeira lei mencionada se trata do corpo de um feto. Um feto cuja carne já foi criada, mas os nervos ainda são inexistentes. Nesse caso, Via Mishnah diz que o nazir também se torna impuro. Alma e surdo makadi. A gente vê que a carne é criada no feto antes dos nervos. Logo volta a pergunta. Uma vez que a carne é criada antes dos nervos, então toda a carne já está proibida, já existe a proibição de comer essa espécie que não é kasher. Sendo assim, essa proibição existe antes do Guida Nashé. E como é então que pode vir uma segunda proibição em cima da primeira? Como é que diz o Rebuda que o Guida Nashé dos animais impuros, de um animal, de uma espécie não kasher, está proibido? Responde a Gmará. A falhada de Sur Tumakadi, a Tissur Gud e Gid Hailei, Shekiri Suronoheg, Bebe Noah. A opinião do Rebuda é que, mesmo que geralmente A gente fala que uma segunda proibição não pode passar a existir em cima de uma primeira, porém, nesse caso, sustento na dúvida que a proibição de comer o nervo ciático é válida também com relação aos goim, não judeus, e por isso é uma proibição muito mais severa, com relação a uma proibição muito mais severa, diz Rebbe Yehuda, que realmente uma segunda proibição que tem peso maior pode passar a valer mesmo em cima de uma primeira. Se temos duas proibições com o mesmo peso, uma vez que a primeira já existe, sobre essa não pode ter uma segunda. Por exemplo, carne não kasher, que é cozida com leite, a pessoa não vai transgredir duas proibições comendo isso. Uma por carne não kasher e uma por ser carne com leite. Já que são duas proibições com peso semelhante, então, uma vez que já existe a proibição de carne não kasher, em cima dessa carne, não pode existir uma segunda proibição. Porém, nesse caso, a segunda proibição tem peso muito maior, uma vez que ela engloba também outros povos. Por isso, diz Rebbe Yehuda que nesse caso, a segunda proibição passa a valer em cima da primeira. Fala Gemara de Kanami. Vamos trazer uma prova da linguagem da Braita para essa resposta. De Katana Rebbe Yehuda falou em Yaakov, Nesar Gidan Hashem, Adan Bematmeah, Mutelet Le. O Rebbe Yehuda argumentou na nossa Mishnah que a gente vê que a proibição do Gidan Hashem já era válida desde a época de Yaakov Avinu, antes da Torá ser entregue. A intenção dele é dizer que a gente vê que essa proibição é válida também com relação aos goim, aos povos que não são judeus, e por isso o argumento Rebbe Yehuda, que essa proibição mais severa pode ser válida também em cima de uma primeira, e por isso o Rebbe Yehuda sustenta na nossa Mishnah que se temos um pedaço de carne de uma espécie não kasher, e também temos o Gidan Hashem, a pessoa que vai comer este Gidan Hashem vai transgredir duas proibições. Gufa! A Gemara analisa a última braita que mencionamos acima. Vimos que a braita diz o seguinte: a pessoa que come o Gidan Hashem de um animal de uma espécie não kasher, Rebuda Mechevstein, explicamos agora a opinião de Rebuda que diz que a pessoa vai merecer duas punições, porque nesse caso, isso Halissur, logo sobre esse nervo, tem a proibição da espécie não kasher e também a proibição de Gidan Hashem, porém Reb Shimon poter. Reb Shimon diz que a pessoa está isenta e não vai ser punida. Pergunta a Gemara qual que é o raciocínio de Reb Shimon. Reb Shimon Manafshach, qual que é a opinião de Reb Shimon? E Isur Halissur Lechayim Nami Mishum Gid. Se o Reb Shimon sustenta, assim como o Reb Yehuda, que neste caso a segunda proibição pode valer em cima de uma primeira, então o Reb Shimon deveria dizer que a pessoa vai ser punida duas vezes. E ele Isur Halissur Lechayim Mishum Tumah. Decai, e se ele sustenta que a segunda proibição não pode valer em cima de uma primeira, então a pessoa vai ser punida pela primeira proibição, pela proibição de comer carne não kasher. Vei em Begidim no Tentam, se ele sustenta que os Gidim não têm nenhum gosto e não estão inclusos na proibição de comer a carne dessa espécie, Lechai Mishum Gid. Então, de qualquer maneira, a segunda proibição de comer o Gidan Hashem vai passar a valer. Ou seja, não pode ser que a pessoa vai comer um Gidan Hashem de um animal não kasher e vai estar isento. Ou que a pessoa vai ser punida por ter comido carne não kasher e a proibição de comer carne dessa espécie inclui os nervos. Ou que essa proibição não inclui os nervos e aí a pessoa vai ser punida por ter comido Gidan Hashem. Ou que a pessoa vai ser punida pelas duas proibições. Mas como é que diz o Reb Shimon que a pessoa não vai ser punida por nenhuma proibição? Amarava, respondurava, Leolam Kassavar, Embegidim Elotentam. O Rebbe Yehuda sustenta que quando a Torá nos proíbe de comer porco ou de comer outra espécie não kasher, isso engloba somente a carne dessa espécie, mas não os nervos dessa espécie, já que os nervos não têm nenhum gosto, não são considerados carne. Perguntamos então, sendo assim, quando a Torá proíbe de comer o Gidan Hashem, essa proibição é válida em relação a essas espécies, uma vez que não temos uma primeira proibição, viria então a segunda proibição de Gidan Hashem e passaria a valer. Porém, nesse caso, diz Rebbe Yehuda, o Rebbe Shimon, de Amar Kra, Alken, Yochum, Neisser, Gidan Hashem, Mishe Gidu Asur, Upsaro Mutar, Yatztazu, She Gidu Asur, Upsaro Mutar. Aprende o Rebbe Shimon na linguagem do Pasuk, que a Torá fala, vocês podem comer a carne de um animal kasher, porém deixam de comer o Gidan Hashem. Dizemos daqui que somente animais, os quais podemos comer a sua carne, A gente fala que é proibido de comer guida na Shem. Já um animal que é proibido de comer toda a carne do animal, sobre esses casos não foi dita a proibição de guida na Shem. Assim aprende o Reb Shimon na linguagem do Pasuk. Logo, mesmo que ele diz que a proibição de comer porco, de comer a carne do cavalo e outras espécies não kasher, mesmo que comer, tem uma proibição de comer essas espécies, essa proibição engloba somente a carne do animal, já o nervo não está incluso na proibição da própria espécie não kasher, mesmo assim, não vamos ter sobre esse nervo a proibição clássica de guida nashé, uma vez que ele pediu na primeira do Pasuk, que somente nos animais que a carne é kasher, tem a proibição de guida nashé. Nesses casos que a carne não é kasher, então o guida nashé não foi proibido pela Torá, por isso a opinião de Reb Shimon é que a pessoa pode comer o nervo ciático de um animal não kasher, por exemplo, de um porco, e não vai ser punido nem pela proibição de comer porco, porque essa proibição não inclui os nervos, nem pela proibição de guida nashé, porque essa proibição foi dita somente com relação a animais kasher. Amém.